Partidos se mobilizam para negociar o valor do salário mínimo a ser aprovado pelo Congresso Nacional.
Senadores destacam vantagens do novo registro de identidade civil.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A medida provisória que fixa o salário mínimo em R$ 540 só deverá ser votada em março, mas os partidos já se mobilizam para decidir o valor a ser aprovado.
O senador Roberto Cavalcante diz que o Congresso será pressionado por governo e sindicalistas, que têm reivindicações opostas.
Mas a senadora Marisa Serrano confia na aprovação de um valor maior que 540, como informa a repórter Érica Christian.
O Ministério da Fazenda deverá negociar um piso de, no máximo, R$ 550 por uma questão operacional de saque no caixa eletrônico. O Congresso Nacional, por sua vez, deve propor um reajuste maior. Mas o senador Roberto Cavalcante, do PRB da Paraíba, admitiu que os aliados serão pressionados pelo Palácio do Planalto a não aprovarem um valor que não tenha respaldo no orçamento. Por outro lado, também serão cobrados pelos sindicalistas e aposentados a votarem mais do que as perdas da inflação.
Eu acho que o impasse se dá exatamente nisso, em ter que obedecer um comando de governo e, por outro lado, entender os anseios da população.
Já a oposição deverá trabalhar com um salário mínimo de R$ 600 ou apoiar o de R$ 580 defendido pelos sindicalistas. A senadora Marisa Serrano, do PSDB de Mato Grosso do Sul, está certa de que o valor aprovado será maior.
Bom, em muitos anos é a primeira vez que o salário mínimo fica abaixo da inflação. Eu acredito que nesse momento os trabalhadores vão pressionar mais e os parlamentares vão ouvi-los. E é chegado o momento de a gente fazer uma recomposição melhor do salário mínimo e eu tenho certeza que o governo já espera essa modificação pelo Senado.
A economia nordestina está crescendo num ritmo acima da média nacional, mas o senador Inácio Arruda, do PCdoB cearense, teme que esse processo venha a ser prejudicado pela falta de profissionais qualificados.
Segundo o senador, a falta dessa mão de obra tem feito com que as indústrias que estão se instalando no Nordeste levem profissionais de outras regiões e até mesmo do exterior.
Para corrigir essa situação, Inácio Arruda só vê uma saída: mais investimentos na educação dos nordestinos.
Nós temos que dar esse salto, formar, preparar bem o povo, ter mais escolas técnicas federais e dos estados e ter mais formação superior de grande qualidade, porque é isso que dá o salto, é isso que dá a dinâmica e mantém um grande polo de desenvolvimento aceso e vivo. Se você não tiver que a sua massa crítica se eleve, ganhe qualidade, você pode ser um desenvolvimento efêmero. Nós precisamos formar bem o nordestino para que eles fiquem aqui, trabalhem aqui, gerem riqueza na nossa região que tem grande potencial.
E os senadores querem os brasileiros participando mais ativamente das discussões no Senado Federal.
É que um projeto a ser votado pela Comissão de Constituição e Justiça permite ao cidadão dar sua opinião sobre leis que estejam em análise no Senado pela internet.
O relator da proposta, senador Marco Maciel, diz que a proposta busca aumentar a participação popular na elaboração das leis e nas discussões do Congresso Nacional.
A Rádio Senado vai inaugurar mais uma emissora na próxima segunda-feira, dia 17.
Será em Rio Branco, capital do Acre, onde desde o mês passado a rádio pode ser sintonizada em fase de testes na frequência 100,9 MHz. Repórter Maurício Desante.
Por meio do sinal da emissora, os ouvintes de Rio Branco têm a oportunidade de acompanhar ao vivo os trabalhos do plenário e das comissões do Senado. Tem ainda a chance de ouvir um resumo dos principais fatos do dia a dia do Poder Legislativo nos noticiários produzidos pela equipe de jornalismo da Rádio Senado, além da programação musical. A chegada da emissora Rio Branco foi comemorada pelo senador Geraldo Mesquita Júnior, do PMDB.
A população de Rio Branco vai ter mais uma fonte de informação preciosa, acompanhar os trabalhos do Senado de forma mais direta pela Rádio Senado. A Rádio Senado vem cumprindo um papel de fundamental importância para colocar o povo brasileiro em contato próximo com a atividade legislativa na nossa casa, no Senado. Eu acho de fundamental importância que as ondas da Rádio Senado alcancem todo o país.
A Rádio Senado Rio Branco vai retransmitir a programação da Cabeça de Rede em Brasília. A emissora leva sua programação ao ar em Brasília e regiões vizinhas, na frequência de 91,7 MHz.
A Rádio Senado pode ser ouvida também em Natal, Cuiabá e Fortaleza. transmite ainda em ondas curtas para as regiões Norte e Nordeste, na frequência de 5.990 kHz, faixa de 49 metros. O sinal ao vivo está disponível na internet no endereço www.senado.gov.br/notícias/rádio.
A lei que estabelece os parâmetros mínimos de segurança para a implantação de barragens foi uma das propostas aprovadas em 2010 pela Comissão de Infraestrutura do Senado.
Conheça agora mais alguns projetos aprovados pela comissão no ano passado. Um deles é de interesse de quem viaja de ônibus interestaduais, como informa o repórter Bruno Lourenço.
Outro projeto de lei aprovado pela comissão em 2010 obriga empresas de ônibus a informar aos passageiros sobre o seguro a que tem direito em casos de acidentes ou reparação de danos. As empresas terão que afixar em lugar visível os esclarecimentos aos consumidores, como explicou o senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia.
As informações devem ser de fácil leitura e dispostas em cartazes a serem afixados em local visível, nos pontos de venda e em nota no verso dos bilhetes de passagem. Também estabelece que o texto de divulgação deve esclarecer os passageiros sobre os diferentes valores de indenização a serem pagos aos beneficiários do DPVAT.
O projeto ainda será votado no plenário do Senado e depois retornará para a análise da Câmara dos Deputados. E como resultado de audiências públicas promovidas pela Comissão de Infraestrutura, o colegiado apresentou 4 propostas relacionadas ao saneamento básico. Uma delas diz que dinheiro federal só poderá ser repassado a estados e municípios quando houver projetos adequados de engenharia. A CI também quer proibir a regularização fundiária e implantação de infraestrutura urbana em áreas de risco.
A bancada do Partido dos Trabalhadores no Senado Federal escolheu hoje seu novo líder. É o pernambucano Humberto Costa, que toma posse em 1º de fevereiro. A reportagem é de Paula Groba.
Mesmo antes de tomarem posse, os novos senadores eleitos do PT vieram a Brasília para definir o nome que vai assumir a liderança do partido no Senado. O ex-ministro da Saúde, Humberto Costa, foi escolhido por consenso. Para a escolha, os petistas consideraram a experiência de Humberto Costa como ex-ministro e ex-líder na Câmara dos Deputados, além do bom diálogo que ele tem com seus pares. Ao assumir a liderança, Humberto Costa afirmou que fará uma gestão democrática com o compromisso de defender o governo.
Uma gestão democrática com participação de todos, com o compromisso da defesa permanente do nosso governo, já que nós somos base do governo Dilma Rousseff, e ao mesmo tempo também procurando fazer com que esse trabalho possa fazer um maior entendimento, uma maior harmonização com outros partidos do bloco, mas também ter sempre uma porta aberta para o entendimento, a negociação com os partidos de oposição que aqui estão.
A partir da semana que vem, os brasileiros vão começar a trocar a cédula de RG pelo novo Registro de Identidade Civil, que vai reunir várias informações pessoais num só documento.
A criação dessa nova identidade foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Executivo para dificultar as fraudes e agilizar os sistemas de identificação. Os detalhes com o repórter Jorge Cardim.
O Registro de Identidade Civil tem o formato de um cartão de crédito com chip e vai reunir em um mesmo documento o registro de identidade, o passaporte, o CPF, o título de eleitor e a carteira de motorista, além de informações básicas como nome, sexo, data de nascimento, foto e assinatura eletrônica. Para o senador Jim Argelo, do PTB do Distrito Federal, a iniciativa é um passo para diminuir a burocracia.
Não faz sentido as pessoas terem 10, 12, 15 tipos de documentos diferentes. Carteira de identidade, carteira de motorista, carteira profissional. Então, a partir do momento que você tem um número só, todos os órgãos agregam aquele documento.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, diz que a nova identidade é a prova de fraudes e vai melhorar a fiscalização pelas autoridades.
Primeiro, desburocratiza, facilita para o cidadão e também para a autoridade, que tem o dever de fiscalizar eventuais desvios.
O atual RG deve valer até 2019.
A troca da identidade será gradual e vai começar por Brasília, Rio de Janeiro e Salvador. E as pessoas selecionadas para a troca vão ser comunicadas por carta.
Jornal do Senado. Apresentação: Thaís Vivacqua e Carlos Quezado. Áudio: Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Uma boa noite.
Boa noite.